Este é mais um programa do Grupo 45 Minutos. Desde 2014, um podcast feito no Nordeste para o Nordeste. Estamos disponíveis em todas as plataformas. Assine o nosso feed no Spotify, no Podcasts da Apple, no Google Podcasts e no Deezer. Para nos seguir nas redes sociais, @podcast45, no Twitter e no Instagram. E se quiser debater os assuntos do programa com a gente no WhatsApp, é só entrar no grupo do Clube 45, apoia.se/podcast45. Muito obrigado pela escolha e pela confiança.
Fala, galera ligada nos canais do Grupo 45 Minutos. Eu sou o Vinícius Caxangá, estou aqui com meus parceiros Cláudio Santana, Cris Gama, além do Márcio Souza na produção. Vamos embora começar mais um NE45, primeira edição, aquele programa tradicional da tarde, né, com as notícias mais quentes do dia. Antes de mais nada, antes de entrar aqui nos assuntos, desejar uma boa tarde para você que está me assistindo e uma boa tarde para o Cláudio e para o Clisman. Vamos embora, meus parceiros.
Fala, Caxangá, Clisman, tudo certo? Simbora, né? Começar hoje com um atraso mínimo, né? É sempre bom, sempre louvável comemorar essa marca. Com atraso mínimo, vale de ser ressaltado.
Fala, Cláudio, Caxangá, Márcio, a galera que acompanha a gente aqui. Esse ponto ressaltado por Cláudio é interessante mesmo, porque a gente sabe da tradição do 45, que da gente não ser tão pontual com horários, mas agora sim, quem ainda está almoçando, vai almoçar nesse horário um pouquinho mais tarde, tem uma companhia agora para falar, ouvir um pouquinho assim sobre o futebol, sobre essas últimas notícias. Vamos embora que tem coisa boa para falar aí.
Quando eu perguntei, né, a primeira vez, não sei se foi para a Cláudia, para alguém da redação, por que do nome ser 45 minutos? Me falaram que 45 minutos é a margem de atraso, né, aqui do pod. E essa margem, a cada programa, ela diminui. Fiquei impressionado, muito se coloca também a culpa do atraso no Fred Figueiredo, né? Mas eu fiquei impressionado que na quarta-feira terminou o programa, o Telecast, 4 horas da manhã, e estava apresentando, com um pouco de atraso também, mas numa margem pequena, o NE45, primeira edição do dia seguinte, né? Então, está evoluindo, né? Esse atraso está diminuindo cada dia mais, mas vamos embora que essa margem está pouca e a turma do chat aí comemora. Antes de entrar aqui nos nossos assuntos da live de hoje, lembrar para você que está nos assistindo também, deixar o like aqui nessa live, é muito importante, né? Para o YouTube distribuir a live e o canal para mais pessoas. Então deixa o like, deixa a tua curtida e se inscreve aqui no canal também para não perder nenhum conteúdo, beleza? Dito isso, vamos começar aqui, né, com a nossa pauta, começando falando do Náutico no dia de hoje, uma notícia, né, que saiu no site do NE45, que é o Caion, prata da casa do Náutico, ele que já voltou da lesão, né, já atuou também no profissional, mas que ainda está buscando um melhor ritmo de jogo, a melhor condição física. A notícia é que o Caion vai reforçar o time sub-20 do Náutico na estreia do Pernambucano, justamente para pegar esse ritmo de jogo. E passando a palavra agora para o Cláudio, é importante, né, Cláudio, que é um setor, o setor de ataque é um setor carente no Náutico, e o Caion, com o ritmo de jogo, tende a ser um jogador importante, né, no restante da temporada aí do Timba.
É isso, Caxangá. O Náutico foi eliminado, né, na quarta-feira da Copa do Nordeste, e aí vai ter pelo menos 10 dias apenas de treinamentos até a estreia da Série C. Vai ser contra o São Bernardo, ainda não sabe o dia certo, a CBF vai divulgar, mas tem esse período aí, e Caion, o problema de Caion não era mais uma questão física de treinamento, até porque ele estava bem, ele já vem treinando já mais de um mês. Antes de, no final de fevereiro, ali, início de março, ele começou a treinar com todo o elenco.As o jogo contra o Sport, naquele primeiro jogo da final, quando ele entrou ali por volta de 17, 18 minutos, mostrou que ele não estava 100% confiante nos movimentos. E a informação que eu tive também já era essa, de que ele via muito torcedor perguntando cadê Caion, por que ele não volta e tal, porque a previsão era para março, mas as pessoas com quem eu conversava no clube dizia: Caion não está pronto ainda, ele tem medo de alguns movimentos, ele é um jogador de lado de campo, né, de velocidade. Então tem que driblar, tem que botar para cima do adversário. Então ele estava com medo de alguns movimentos. Então isso aí é questão de confiança, porque física e clinicamente ele está bem. Mas com esse período aí de 10 dias e tendo esse jogo amanhã, né? Neste sábado contra o Santa Fé, que é no CT do Náutico, pelo Pernambucano Sub-20, a estreia do Pernambucano Sub-20. É, a comissão técnica optou por colocá-lo no time Sub-20. Eu acho que é uma opção bem interessante. É, acho que é importante para ele retomar essa confiança, já que não tem jogo do profissional. Ele vai, treinou hoje, né, com o Sub-20, joga amanhã, depois volta para o profissional. Se precisar, para outros jogos também é importante. Caio tem apenas 19 anos, né? Então, surgiu ano passado com 18, começou muito bem, fez gols, deu assistência. No melhor momento dele, ele se machucou no início da Série C, passou 10 meses fora de gramado. Então, você no início da carreira, no primeiro ano como profissional, os primeiros meses como profissional, na verdade, e tem uma lesão séria, como foi a lesão no joelho, para fazer cirurgia, a confiança pesa muito, a parte psicológica também. Então, o Náutico vai colocar ele em campo amanhã. Acho que é importante. Além dele, vai o volante Samuel também, goleiro Léo, que estavam integrados ao profissional, zagueiro Felipe. Desses últimos aí, só o Samuel que chegou a jogar. Acho que, se não me engano, fez uma partida contra o América de Natal. Os outros não jogaram. Eu acho que podia até colocar Talicinho também. Eu acho que poderia incluir Talicinho para manter o ritmo mesmo, para desenvolver um pouco mais. Talicinho é um bom jogador. Oscilou de forma natural, primeiro ano dele como profissional. Mas eu acho que um jogo como esse, eu acho que ele poderia ser utilizado. Obviamente, se não for atrapalhar o planejamento do time profissional. Mas como tem mais de uma semana para a estreia, eu acho que não ofenderia tanto assim, não. Mas a opção de Caião, acho que é acertadíssima da comissão e da diretoria, porque Caião precisa retomar essa confiança e da forma que ele voltou, deu para perceber que ele estava inseguro. Jogando com um nível mais baixo, que é a categoria de base, um jogo no CT do Náutico, enfim. É um contexto muito favorável para que ele comece a retomar esse poder de confiança para voltar a ajudar o Náutico, porque o Náutico precisa de atacante, vai contratar atacante, mas tem uma opção na casa que ano passado foi muito bem, até a lesão ele estava muito bem. Então torcer para que ele retome essa confiança e possa ajudar o Náutico na Série C.
Clisman, é importante, né? Como o Cláudio falou, eu concordo, é importante o clube ter também essa cautela com o jogador, né? De fazer essa transição para os jogos do profissional, né? O Caião passou 10 meses, se não estou enganado, parado por lesão. Então, é importante também o clube ter essa cautela e o torcedor também, por outro lado, entender, né? Porque muitos podem pensar, mas o Caião, ele tem nível de profissional, jogou bem no profissional, como assim está sendo, entre aspas, né, rebaixado para o Sub-20? Não é questão de ser rebaixado, é questão, como o Cláudio disse, né, de ter essa cautela, de voltar a jogar, né, seja 90 minutos ou alguma minutagem da partida, aos poucos, primeiro no Sub-20, para poder chegar no profissional muito próximo do ritmo, né, da qualidade de jogo antes da lesão, né? Então, para também explicar ao torcedor, né, que pode surgir essa dúvida, pô, mas o Caião está indo para o Sub-20 e tal, mas é importante, de fato, o clube ter essa cautela e colocar o Caião, de fato, aos poucos, porque como eu cheguei a introduzir, o Cláudio também falou, é um jogador que, apesar de ter 19 anos, ele, bem fisicamente, pode ser muito importante no Náutico para a sequência da temporada, né?
Exatamente, Caxangá. Concordo plenamente. E até para traçar um paralelo rapidamente, essa questão de Caião reforçar o time Sub-20, e aí, nessa questão de pegar ritmo de jogo, é uma parada que quem joga Futebol Manager, vulgo FM, faz isso demais, assim. Se você tem um jogador que está voltando de lesão e tudo mais, e precisa dar ritmo de jogo a ele, coloca assim para jogar com um Sub-20, com um time B, enfim. E é uma situação que se assemelha. Mas voltando, depois desse parêntese, Caion é um cara que tem esse potencial de ajudar o Náutico. E para isso, para ele poder ajudar, ele realmente tem que estar bem, tem que estar nas suas melhores condições. Como o Cláudio trouxe essa situação dele estar ainda inseguro para poder fazer algumas jogadas, alguns movimentos, é algo que vai retornar naturalmente, né? Mas ele precisa realmente estar sendo testado, estar sendo colocado em partidas como essa, né? Já que surgiu essa oportunidade de jogar pelo Sub-20 e ir realmente destravando, já que daqui que o Náutico vem estrear ainda na Série C, mas para o final do mês, então isso vai ajudar muito o Caion. Acho que não necessariamente já para iniciar a Série C de titular, que aí ele precisa ter uma margem maior, né, de jogos, ter um ritmo de jogo melhor, mas já se tornar uma das primeiras opções a ser acionadas ali, saindo do banco de reservas. é um momento muito importante para ele retomar essa parte tanto física quanto mental, e tem tudo para agregar nesse time do Náutico na disputa da Série C, até porque, né, a gente sabe todos os problemas que o ataque do Náutico tem nesse início de ano, só tendo ali basicamente Paulo Sérgio como um cara que consegue ter uma maior regularidade, nomes ali que vão alternando, chegaram reforços, entraram, e enfim, os jogadores da base que conseguem ter um pouco mais de um certo brilho maior, né? Ter, além de contar um pouco mais com a paciência do torcedor, mas que também tem tido bons momentos, como o Talisson já teve, e Cauã Maranhão também, e Caion pode vir a ter, e pelo histórico também de já ter mostrado que pode ajudar. Então, é um processo que ele vai levar o tempo dele para poder estar 100% de novo, principalmente nessa parte mental mesmo, e buscar fazer esses movimentos e jogar com a normalidade sem nenhum receio, mas imagino que realmente na hora que ele estiver pronto vai agregar demais.
Cláudio, eu acho que tu chegou até a falar, mas para destacar novamente, a intenção do Náutico é, de fato, pelo menos no primeiro momento, utilizar o Caion só nessa estreia do Pernambucano Sub-20, né? Mas pode acontecer, por exemplo, dele continuar e jogar mais algumas partidas nesse Pernambucano Sub-20 pela equipe do Náutico.
A informação que eu tive, Caxangari, é que ele jogaria, treinou hoje, nessa sexta-feira, com o Sub-20, vai para o jogo amanhã e na segunda-feira já voltaria para o profissional. O próximo jogo do Náutico, no Pernambucano Sub-20, é no sábado, dia 20, contra o Porto, lá em Caruaru. Provavelmente o Náutico vai estar ou concentrado para jogar contra o São Bernardo, ou no dia, pode ser o dia do jogo. Então a tendência é que ele não jogue mais para o Sub-20, a não ser que, enfim, caia muito de rendimento, ou continue sem muita confiança nos movimentos, enfim, na parte física dele, mas o planejamento é para que ele faça só essa partida e volte pro profissional já na segunda-feira para fazer a preparação para o jogo do São Bernardo e ficar como opção, né? É um jogo em casa, de portões fechados, então o Náutico deve levar o número máximo de reservas. Não acredito que ele vá ser titular, mas para ele ficar como uma opção pro banco de reservas, acredito que ele tem todas as condições.
Perfeito. Vamos mudar agora o assunto da nossa pauta. A gente falou aí do Náutico, abriu a live com o Caion. Vamos falar agora do Bahia, que oficializou aí a contratação do meio-campista Depena, né? É um jogador, é gringo, se eu não estou enganado. Eu não sei se ele é uruguaio ou argentino. Acho que é argentino, né? Mas assim, não com tanta certeza.
Uruguaio.
Uruguaio, né?
Uruguaio
Isso.
mesmo, Caxangá.
Valeu, Clisman. Eu vi que o Bahia até publicou uma arte, assim, né? Tem dois uruguaios no elenco, dois colombianos e um argentino, né? Um desses uruguaios é o Depena, que foi oficializado, né? Uma negociação que a gente já tinha noticiado, inclusive no NE45. Ele chegou em Salvador e na noite de ontem, né? O Depena ele foi oficializado aí pelo Bahia. Vou fazer a mesma pergunta para o Cláudio e para o Clisma, para a gente bater aqui esse assunto de forma mais dinâmica. Como é que o Depena ele pode agregar nesse time do Bahia, né? Até que ponto, na verdade, ele pode agregar? Porque a gente sabe que a grande carência do Bahia, em termos de elenco, não é no meio-campo, né? Tem o, falando de volante, Caio Alexandre e o Jean Lucas, além do Rezende, né? Que já estava no Bahia aí há um tempo. Meia, que também é a posição do Depena. Tem o Everton Ribeiro, tem o Cauli. Então ele chega para ser mais uma opção. Mas a gente também sabe que o Bahia ele necessita de reforço na lateral esquerda, né? O torcedor pede no, na própria zaga, né? Ali de zagueiros. Mas Depena é um jogador de qualidade, né? Foi bem no Inter e chega aí para ser mais uma opção nesse meio. Para o Cláudio e para o Clisman, vocês fiquem à vontade aí para comentar como que traz um panorama dessa chegada do Depena no Bahia, como que ele pode agregar.
Eu acho que ele assim, é mais uma opção, né, para o meio-campo. Rogério Ceni falou após o jogo contra o Vitória, né, questão das substituições, setor do meio-campo. Acho que agrega muito, tem tudo para ajudar o Bahia. Pode fazer mais de uma função no meio-campo, jogar mais aberto, enfim, centralizado, pode ajudar o Bahia de algumas formas. E concordo também que talvez a prioridade fosse outra, talvez a prioridade fosse mais na defesa, lateral esquerda, zagueiro. Mas, se surgiu essa oportunidade, também o Bahia não podia deixar de reforçar o elenco. Num setor que já é muito forte, né? Mas é um jogador experiente, né? Com rodagem internacional, futebol europeu. Acho que vai agregar demais ao time de Rogério Ceni. Rogério Ceni consegue, acho que Óbvio que tem algumas ressalvas no trabalho dele no Bahia, mas eu acho que ele consegue potencializar alguns jogadores, e ele tem mais um jogador de qualidade para potencializar. É mais difícil você fazer um jogador que não tem condições para estourar. Quando o cara já mostrou futebol, é muito mais fácil. Então, acho que vai ajudar muito o Bahia, mas que, óbvio que o Bahia não pode parar por aí, né? Tem mais 7 dias aí para o fechamento da janela. O reforço no setor defensivo é primordial, porque o elenco do Bahia é desequilibrado. A torcida vem falando, a gente falando nas lives aqui, desde o início do ano, do desequilíbrio do elenco do Bahia, de muita força em alguns setores e outras é muito abaixo. Então, chega mais uma opção para o Rogério Ceni no meio campo, uma crítica que ele fez, inclusive, pública, mas agora tem que dar mais um passo, que é reforçar o sistema defensivo que precisa. O ataque também, né? Assim, tem a questão do centroavante, enfim, tem algumas críticas, mas eu acho que talvez agora a prioridade seja o sistema defensivo, que esse sim preocupa. Numa Série A, um zagueiro, um lateral, que cometa muitas falhas, acaba prejudicando muito. Na Série A não há espaço para erros. Na Série B você consegue aí errar e se recuperar. Na Série A é muito mais difícil, porque o potencial financeiro dos concorrentes é muito alto. Então o Bahia não pode mais errar nas próximas contratações para o setor defensivo.
Clisma, pode comentar também.
Complementando assim também, eu imagino que o Depena vai se tornar um jogador coringa nesse Bahia de Rogério Ceni, tal qual Tassiano é. Tassiano tem essa qualidade de fazer várias posições ali do meio para frente, de atuar em várias funções, e enxergo o Depena também como esse jogador, dando essa possibilidade. Eu acho que, diferentemente de Tassiano, ele só não tem uma qualidade para jogar assim como um 9, um falso 9, porte físico também e tudo mais. Mas, tirando essa questão, eu acho que Depena pode jogar ali em várias posições do meio para frente, um segundo volante, ou num esquema que tem um primeiro volante, dois meio-campistas um pouco mais à frente, que façam essa função de tanto pisar na área e também voltar para ajudar na marcação. E fora que ele, assim, era atacante, chegou no Internacional como atacante, atuando pelos lados, na ponta direita, acho que jogou também na ponta esquerda. E aí passou a ser recuado e se adaptando a novas funções, seja como meia ou até em alguns momentos atuando como volante. Então essa polivalência dele, né, do Depena, pode ajudar muito, pode agregar bastante nessa questão, já que Ceni utiliza tanto os meio-campistas, usa ali o Rezende Juba na lateral esquerda, que aí é uma posição que está carente e precisa ser reforçado quanto antes, mas mostra também com essa questão desse gosto, né, do técnico de utilizar jogadores em funções diferentes, de rodá-los ali no campo, e ter jogadores com essa capacidade é algo que vai agregar. Tecnicamente, eu acho um bom jogador, que é um cara que corre muito, se doa muito em campo, bastante profissional, tanto que estava lendo na saída dele do Internacional, vários torcedores do Inter, assim, agradecendo o Depena, sabendo que, assim, beleza, que ele tecnicamente estava um pouco abaixo de outros jogadores, não estava tanto num bom momento, mas foi um cara que profissionalmente se entregou muito, sempre estava lá treinando, se dedicando, quando tinha chances dele também em campo, mostrava essa raça uruguaia, vamos dizer assim, que o jogador uruguaio tem muito dentro de campo. Então, acho que esse é um lado do Depena que o torcedor do Bahia pode esperar bastante, né? De ver um cara que se entrega, que vai estar correndo, e mesmo que não esteja no seu melhor dia tecnicamente, mas que entrega ele não deve deixar faltar. Acho que, em linhas gerais, é isso. Ele pode agregar e se tornar um segundo jogador coringa, tal qual o Tassiano é, nas mãos de Rogério.
Curioso que ele pode jogar até como lateral esquerda. Ele fez alguns jogos, poucos jogos, não sei exatamente quanto, mas fez alguns jogos pelo Inter como lateral esquerdo, ou seja, mais uma opção, dá essa versatilidade, mas isso não pode fazer com que o Bahia deixe de contratar um lateral esquerdo. Precisa contratar um lateral esquerdo titular, porque tem o próprio Juba, né, pode jogar, e tem o Depena que pode jogar, mas precisa de um jogador da função ali para ser o dono da posição. Por mais que é bom ter esses coringas no elenco, obviamente, mas precisa ter o dono daquela posição ali, porque tem sido um dos calos do Bahia na temporada.
Perfeito, eu ia comentar exatamente isso que o Cláudio falou, né? O Klisman trouxe aí, destacou muito bem que o Depena chegou como um atacante do Internacional e acabou recuando, né? Recuando até jogar ali como um volante. E eu ia até citar, pô, ele é um jogador bem versátil, né? Pode atuar em várias posições. Não duvido nada que ele, no Bahia, recue ainda mais, né? Até jogar do lateral esquerdo, por conta da necessidade. Mas a leitura de Cláudio, na minha opinião, ela foi precisa. E que o Bahia, apesar de ter o Rezende, o Juba e, quem sabe, o Depena, que pode atuar pela lateral esquerda, mas não são jogadores de origem da posição, ele precisa contratar, de fato, um lateral esquerdo para ser o dono, né, da posição. Porque, senão, vai acabar ficando com esses jogadores coringas preenchendo ali aquela lateral esquerda e nenhum atleta, de fato, de origem, né, da posição. Aí eu concordo 100%. Só para complementar aqui a informação, o Depena ele assinou em definitivo com o Bahia até o fim de 2024, mas tem a possibilidade de renovação por mais uma temporada. Né? Então, vai ficar aí a critério do Tricolor. Se renova, se não renova, ou até mesmo por questão de metas, né? Não sei como foi bem esse contrato, se ele alcançar algumas metas, dessa renovação pode vir automática ou se é opcional. Mas, enfim, está aí na tela. O Bahia anunciou, né, o Depena, que é esse jogador que Cláudio e Klisman fizeram muito bem a análise, versátil, foi uma oportunidade de mercado, né, para o Bahia, e o clube aí acertou a contratação. É isso. Vamos falar agora sobre o Fortaleza, né, porque o assunto, né, na verdade, o título, a chamada dessa nossa pauta do Fortaleza seria a proposta que o Fortaleza fez pelo atacante Anselmo Ramon, do CRB, né? A gente publicou matéria do site PNE 45 e tudo mais, só que enquanto nós estávamos aqui ao vivo, o CRB anunciou a permanência do Anselmo Ramon, né? Que rejeitou, né? Recusou a proposta do Fortaleza, e aí a gente já vê essa mesma notícia por uma outra ótica, né? Que é da permanência do Anselmo Ramon no CRB, um jogador que eu até parei para olhar aqui os números dele. Está desde 2022 no CRB, são 3 temporadas, né, contando com essa de 2024. E é um jogador que é um artilheiro. Se a bola chegar, ele guarda, sabe fazer gol, entrega gols, né, durante as temporadas. Foram 17 gols em 2022, 16 em 2023. E em 2024, a gente está em abril, ele já fez 13 gols. Está, né, encaminhando aí para ter a temporada mais goleadora com a camisa do CRB e, quem sabe, a temporada mais artilheira da carreira, né? Que foi justamente em 2022, quando ele marcou 17. Em abril, ele já tem 13. Então, para o CRB, perguntar para o Cláudio, para o CRB, muito importante, sem dúvidas, a permanência do Anselmo Ramon. Mas, pensando também do lado do Fortaleza, não conseguiu fechar a negociação, ele vai ficar aí no Galo. Até que ponto isso pode ser prejudicial para o Fortaleza? Porque o Lion está procurando, tentou, né, fechar com o Anselmo Ramon, né, desde que saiu o Thiago Galhardo, está procurando esse atacante, estava negociando também com o Bruno Furque do Santos, mas até que ponto essa recusa do Anselmo Ramon pode ser prejudicial ao Fortaleza?
É, como você falou, Caxanga, tem duas perspectivas dessa notícia, né? Primeiro a do CRB, que a notícia é a permanência dele no CRB, é um ídolo do clube, tem contrato até 2025, os números dele são espetaculares, esse ano é 18 jogos, 13 gols e 2 assistências, um jogador que caiu na graça da torcida, vem muito bem, nas últimas duas temporadas foi bem, então o CRB consegue segurar o seu principal jogador. E aí eu vi algumas pessoas falando, pô, como é que o cara rejeita Fortaleza, joga a Série A, o cara já nem pro final da carreira, mas assim, a proposta, as informações que se tem, a proposta de Fortaleza foi muito boa e que o CRB não conseguiria cobrir. Não sei ainda se o CRB cobriu, né? Não ficou muito claro, mas ontem o presidente do CRB tinha dado a entrevista dizendo que não tinha condições de cobrir. A informação era essa. Mas, para além do dinheiro, acho que vale também o ambiente, né? Anselmo Ramon encaixou muito bem no CRB, é um ídolo. Se ele estivesse lá numa Série C para ir para a Série A, faria uma diferença maior. Se ele está numa Série B, titular absoluto, o CRB tem condições ali de sonhar com acesso, é difícil, mas tem condições de brigar, como brigou nos últimos anos, pelo menos em boa parte da competição. Tem um bom treinador, que é Daniel Paulista. Então, para o CRB, é uma permanência muito importante, e eu entendo também o lado de Anselmo Ramon. Eu não julgo, não, pela questão do apenas o dinheiro. Eu acho que você tem que estar onde se sente bem. E se você está valorizado, está numa condição boa, porque ele não deve receber também o salário baixo, não. O CRB está com investimento alto no elenco esse ano. O próprio Jorginho, a contratação de Jorginho esse ano, contratando pelo Sport, mostra o tamanho do investimento que o CRB está fazendo. Então, assim, ele não recebe um salário baixo, mas o CRB, o Fortaleza pagaria mais. Então, eu acho que pesou essa questão dele se sentir casa ali, ser ídolo do clube, estar bem ambientado. Acho que isso é um fator tão importante quanto o dinheiro. Entendo quem fala da questão do dinheiro, que deveria ir pronto, mas só quem sabe é que está lá no dia a dia, né? E por mais que o Fortaleza esteja, não sei questão de ambiente, mas joga Série A, competição internacional, enfim. Mas ele seria mais um lá para chegar e disputar a posição. E aí, na perspectiva do Fortaleza, é curioso como o mercado está complicado, né? Porque, veja, Fortaleza é um time que fez boas contratações nos últimos anos, foi buscar um jogador na Série B de 35 anos, um centroavante de 35 anos. Não estou dizendo que Anselmo Ramon seria ruim, não. Eu acho que poderia ajudar, mas não acho que chegaria como titular. Não chegaria desbancando e assumindo a camisa nova. Acho que não chegaria nesse patamar. Mas o mercado está tão ruim que você tem que buscar esses destaques ali em divisões abaixo e até mais rodados. Não é um jogador de 25, 27 anos, 28 anos que tem um potencial de desenvolvimento. O Anselmo Ramon, a tendência é que ele já tenha chegado no teto dele. Tem uma experiência em Série A, passou no Vitória, Chapecoense e tudo mais, mas agora ele está vivendo um dos melhores momentos da sua carreira no CRB. Então, Fortaleza tem essa dificuldade no mercado, foi buscar o Anselmo Ramon, não conseguiu, e agora vai ter que ir atrás de outras peças, né? Até porque perdeu o Galhardo, está tendo algumas mudanças no elenco do Fortaleza, e é necessário reforçar, e como eu falei até também no último comentário sobre o Bahia, né? Tem a janela ali para fechar, que tem mais 6 dias, 7 dias, né? Para contratar, então é uma urgência para o Fortaleza, e em busca de outras peças, e ainda bem assim, que não teve, para o Fortaleza, que não teve uma novela muito grande, se resolveu em poucos dias, porque se arrasta uma novela e não dá certo, e você perde tempo para buscar uma outra opção, ia ter mais dificuldade o Fortaleza. Agora tem tempo aí para buscar e ir ao mercado de forma assertiva.
Lisman, como o Cláudio bem falou, é um jogador que, claro, jogar uma Série A é sempre melhor, pelo menos na maior parte dos casos, é sempre melhor do que jogar uma Série B, né? E o que se fala é que a proposta do Fortaleza, proposta financeira, seria até mais vantajosa para o Anselmo Ramon, mas é um jogador que preferiu ficar no CRB, aproveitar o seu bom momento dentro de campo, aproveitar o ambiente, e também porque, como o Cláudio destacou, e eu concordo, não tem essa certeza que chegaria no Fortaleza e seria titular, né? Para dar sequência a essa boa fase. No CRB, ele não só é um titular, considerado um titular absoluto hoje, como também é um das lideranças da equipe, um dos ídolos, né, para a torcida. Então, o Anselmo priorizou, de fato, essa boa fase, o ambiente e essa titularidade garantida, vamos colocar assim, no CRB, do que, de fato, ir para um Fortaleza, e por mais que estivesse jogando a Série A e, eventualmente, recebendo um salário melhor, poderia acabar ficando no banco ali do Luceiro, ou pelo menos não seria um titular garantido, né,
Clínio? Bem isso, Caxangá. Tem muita coisa que o Anselmo Ramon poderia pesar e deve ter pesado assim, na escolha dele. Porque, assim, se você fala pelo lado financeiro, como o Cláudio já trouxe, o Fortaleza colocou um valor que o CRB não poderia cobrir, mas, no caso do Anselmo Ramon, você vê, é um cara que passou 4 anos jogando na China. Jogou na China num período em que o futebol chinês estava em alta, despejando muito dinheiro no futebol. Então, assim, ele por lá, com certeza, fez um baita pé de meia para a carreira dele. E isso acho que é um fator que também pesa. Para hoje, ele está mais tranquilo financeiramente e poder priorizar o sentimento dele assim, em relação a ele estar se sentindo bem no CRB, ter essa idolatria da torcida, ter se adaptado bem à cidade de Maceió, viver esse bom momento, tudo isso, né, nessa soma de coisas aí. E eu acho que também até o fato dele acreditar no projeto do CRB, CRB que vem investindo aí nos últimos anos, investindo mais no futebol, é um time que está crescendo nesse nível de investimento e está com essa gana de poder voltar à Série B. Acho que não joga desde os anos 80, de voltar à Série A, perdão, não joga, se não me engano, desde os anos 80. Então é muito tempo longe da Série A. E acho que o CRB nunca teve tão próximo assim de voltar, pelo menos nesses últimos anos aí, acho que os últimos 5, 10 anos, sem ser com o Daniel Paulista no comando, com o encaixe que o Daniel Paulista conseguiu dar a esse time. Teve outros anos que o CRB brigou também, mas aí chegava aí e acabava perdendo um pouco de fôlego na reta final, ou não começava tão bem e aí no final encaixava, mas aí o peso daquele início ruim acabou puxando para baixo. Então, eu imagino essa situação. Ele acredita também no projeto e vê essa possibilidade do CRB brigar realmente pela vaga na Série A. Então, eu acho que, se você somando tudo isso, é uma decisão que dá para você entender totalmente o que o Anselmo Ramon fez. E, pô, como tu já trouxe esses números, Caxangá, que Anselmo Ramon está vivendo agora aos 35 anos, em nenhum momento ele teve tão bem assim na carreira dele. O cara que está se destacando tanto, fazendo tantos gols com uma média lá em cima, participando muito também, não é aquele centroavante paradão, ele sai da área, faz o pivô, abre espaço. Também é um cara que consegue servir os companheiros, apesar de ter só duas assistências. Mas assim, se você vê o tanto de jogo que ele gera quando ele está em campo, tanto que ele consegue servir os companheiros, é um cara que está vivendo, acho que a gente pode dizer que é a melhor fase da carreira dele, e isso podendo se prolongar durante a Série B, vai colocar o CRB no patamar de brigar sim, lá em cima, na parte de cima da tabela da Série B. Esperar para ver o que vai acontecer, espero também, depois desses elogios, não zicar o Anselmo Ramon, espero muito. É um cara que eu vejo que pode agregar demais nessa Série B, na competição, né, no geral. E esperar para ver, né, o quanto que o CRB pode lutar lá em cima. E agora, Caxangá, falando também do Fortaleza, essa situação, né, de ter que buscar alguém como o Anselmo Ramon, Júlio Fuchs, dos jogadores já mais experientes e que estão numa Série B, eu acho que isso também mostra um pouco do que foi o planejamento no início de temporada, em que o Luceiro já era certo de ser o camisa 9, ali o titular da posição, mas Galhardo já vinha sendo contestado pela torcida, já não tinha o mesmo desempenho de antes, tinha se envolvido em algumas polêmicas, em questão de rede social também, envolvendo torcida, extracampo, e isso já vinha desgastando a relação dele com o torcedor do Fortaleza. E você pega o Gustavo Coutinho, que foi artilheiro da Série B, veio uma proposta boa do Sport para o Fortaleza. O Fortaleza julgou com um bom valor para vender, vendeu o atleta. Mas aí não trouxe ninguém para a posição de centroavante. Teve o Romero que saiu com o fim de contrato dele, vendeu o Coutinho, que poderia ter sido esse terceiro nome, por exemplo, ou até brigar pela posição com o Galhardo, e aí chegou no momento, saiu o Romero, vendeu o Coutinho, Galhardo mal, e chega agora, está de saída por empréstimo para o Goiás. Então, isso mostra o peso que o planejamento aí, na busca de um reforço, acabou sendo errado. Assim, na verdade, que o Fortaleza não buscou esse reforço para a camisa 9, achava que nesse julgamento interno, essa avaliação, os que tinham dariam conta. E aí, agora que o momento apertou, e claro, acho que até na primeira janela de transferências, o Fortaleza sondou, também buscou situações assim no mercado, mas optou por se resguardar um pouco e esperar por um outro momento. Só que agora foi realmente, a situação apertou. Só tem Luceiro aí, durante esse começo de temporada, o Vojvoda chegou a testar o Pedro Rocha ali na posição, jogando como um falso 9, mas Pedro Rocha não conseguiu entregar, ter boas atuações nessa função. Moisés é um outro jogador que pode jogar por ali também, ser um falso 9, um cara mais móvel, que busca ali as costas da defesa nos lançamentos mais longos, esse um contra um. mas aí você tira o Moisés do principal dele, que é jogar na ponta esquerda, esse enfrentamento, puxando ali do lado do campo para o meio, fazendo esse facão, você tira um pouco dessa qualidade dele, dessa aqui é a principal qualidade, na verdade, para tentar extrair por outro lado. Então, eu vejo que nesse momento, realmente, o Fortaleza vai ter que se virar como pode, torcer aí, de certa forma, também para que o Lucero consiga dar conta, principalmente na parte física, não falo nem tanto por técnica, que ele tecnicamente é um jogador bom, apesar vem vivendo um momento um pouco menos artilheiro, né? Não tem feito tantos gols com relação à temporada passada, mas é um cara que agrega muito e que ajuda, independente de não estar balançando as redes. Então vejo que vai ficar um pouco ali, as coisas vão estar na conta, assim, muito com uma margem muito pequena para problemas, e passa a ser uma urgência. Se o Fortaleza não conseguir agora um nome para a camisa 9 nesse momento, nessa janela aí entre os estaduais, vai ser um pouco chato até conseguir chegar lá na segunda janela de transferências em julho. Vai ser um pouco chato para enfrentar esse período com tantos jogos, tantas competições aí, que a gente sabe que o mês de maio, mês de junho, sempre tem muito jogo assim, você somando Campeonato Brasileiro, competição internacional, Copa do Brasil. Tem que saber dosar e encontrar soluções dentro do elenco.
O Caxangá, só uma informação rápida aqui que passou batido, mas vi na matéria aqui, que o contrato de Anselmo Ramon com o CRB foi ampliado, né? Era até ano que vem, vai até 2026, então deve ter tido uma valorização salarial também. Então, assim, é mais um motivo para ele, para Anselmo Ramon ficar. Então, ele tem um contrato garantido até os 38 anos de idade, né? Ele faz 36 esse ano, tem mais duas temporadas aí pela frente. Então, por mais que a proposta do Fortaleza pode ter sido maior, mas com a valorização salarial, ampliação de vínculo e num clube onde ele é ídolo, pesou mais do que uma proposta de Série A.
Perfeito, bem, bem destacado. CRB que está investindo, né, para essa Série B, aumentou aí o contrato do Anselmo Ramon, né, até os seus 38 anos de idade, como o Cláudio falou. Já tinha também dado um contrato longo ao Jorginho, não são jogadores jovens, né, tanto o Anselmo quanto o Jorginho, mas é um time que está fazendo valer dentro de campo esse investimento, né, está jogando bem na mão aí do Daniel Paulista. Mas é isso, né, acho que a gente conseguiu fechar aqui bem um raciocínio em relação a essa notícia, né. O interesse, né, a proposta do Fortaleza, no Anselmo Ramon, que negou e vai continuar aí no CRB para jogar essa Série B e ampliou aí o seu vínculo, como o Cláudio bem destacou. Vamos agora falar do Vitória, né, que é uma outra equipe. A gente falou do Bahia, do Fortaleza, e assim como o Bahia e Fortaleza, a Vitória é uma outra equipe que vai estrear agora nessa semana na Série A, né, o Campeonato Brasileiro vai começar, e a primeira partida do Vitória vai ser nada mais, nada menos contra o campeão brasileiro, né, da Série A, o Palmeiras, que é aquela partida tradicional, campeão da Série A, Palmeiras, contra o campeão da Série B, o Vitória, né? E a torcida aí do Rubro Negro chegou junto, né? Esgotou todos os ingressos para essa partida que vai acontecer no Barradão. Perguntar aí para o Klisman, né, que está no dia a dia do Vitória, na redação aí do NE45. Importante demais, né, Klisman, que a torcida chegue junto. É o primeiro jogo da temporada, né? A volta do Vitória à elite do futebol brasileiro, que é a Série A. A torcida estava ansiosa, mas para enfrentar um adversário desse calibre, que é o Palmeiras, né, um adversário complicado, vai precisar do apoio da torcida, e a torcida está fazendo a sua parte, está chegando junto, sem dúvida.
Com certeza, você vê o tanto que o Barradão, a torcida ali enchendo o estádio, fez a diferença nessa trajetória até o título da Série B, e agora nesse início de ano também tem feito a diferença em vários momentos, e não mostrou assim que vai deixar de apoiar e de chegar junto. A empolgação pelo título do Campeonato Baiano é algo que você já esperava que ia ter realmente uma procura muito grande, mas estava vendo que assim, foi em pouco mais de 30 horas assim, que abriu a venda de ingressos, começou na terça-feira, dia 9, ali pela manhã, e logo assim, no horário de almoço, por volta da meio-dia, uma hora da quarta-feira, se esgotaram os ingressos. Um negócio assim impressionante, tinha restado só alguns para a torcida visitante, ingresso assim inteiro, então a carga para a torcida do Vitória acho que ali, de cabeça agora não sei o número, mas algo já um pouco mais próximo dos 30 mil, entre 25 e 30, voou muito rápido. E o torcedor está nessa ânsia de poder ver o time voltar a disputar a Série A, já tanto tempo longe ali, a última vez que jogou foi em 2018, então ter esse retorno agora é algo simbólico demais, por todo momento que o Vitória passou nesses últimos anos. Então, é totalmente, não digo nem explicável, mas assim, nesse sentido, vai haver realmente essa empolgação. E aí contra o Palmeiras, acho que um dos piores, se não o pior adversário possível nesse momento, em questão assim, de qualidade do time. Mas é algo que, pô, chegou aqui, vai ser contra o Palmeiras, pronto, a gente vai bater de frente, a gente vai jogar e fazer o melhor. Eu imagino que realmente tem que ser esse o pensamento dos jogadores do Vitória, da torcida também. E saber que, pô, por tudo que você já enfrentou, que já passou na Série B, na Série C, agora também neste início de temporada, mas agora, assim, a chave vira, é uma outra situação, um outro nível de enfrentamento, e você tem que ter, assim, independente do resultado, pô, se o Vitória ganhar do Palmeiras, um resultado, assim, o cara virar ali o resto do domingo comemorando, sair buzinando do estádio, quem for também de tomar uma também para comemorar, mas tem que ter noção que vai ser uma parada dificílima. Assim, o Palmeiras campeão paulista, vem de um grande resultado também na Libertadores agora na quinta-feira. Então, ter noção que o nível agora, assim, você subiu uns degraus, subiu vários degraus aí nessa questão, nesse nível de enfrentamento. Mas eu imagino que o Vitória pode sim fazer um jogo bom contra o Palmeiras, complicar para o time paulista. E, assim, vencer para chegar, né, o Vitória chegar na vitória nessa partida vai passar muito também pelo apoio do torcedor lá no Barradão. Vejo que vai passar muito por isso. E dentro de campo, o time mantendo essa estrutura organizada, como é que eu posso dizer também, essa vontade, né, mostrada em campo desde que Léo Condé chegou, que ele tem comandado a equipe. Acho que isso é uma das principais virtudes do Vitória, ser um time muito aplicado, taticamente, um time que luta bastante, que não deixa de lutar até o final. Então, mantendo essa postura é um passo, tendo ali o apoio do torcedor também para conseguir um resultado positivo contra o Palmeiras, mas obviamente não dá para deixar de falar a dificuldade que vai ser chegar nisso, porque é um adversário que, independente de jogar em casa ou fora, ele não sente, é um time muito frio, time que sabe sair das adversidades e conquistar o resultado positivo. Então, realmente, vai ser já talvez um choque de realidade para quem ainda está com a empolgação muito alta, mas já é bom já chegar testando assim com um nível desse, de um desafio desse tamanho na Série A.
O jogo, ele acontece no domingo, né, agora, dia 14, 6h30 da noite, no Barradão. E assim, Cláudio, por mais que vai enfrentar o Palmeiras e vai ser difícil para o Vitória nessa partida, eu também tenho certeza que o Palmeiras vê como um jogo complicado, né? Um jogo difícil, porque o Vitória no Barradão, eu não sei aqui de cabeça o número exato, mas já não perde há um longo período, né? Vários jogos, tem o apoio do seu torcedor, né? Na maior parte das partidas, e nesse jogo vai ter aí a carga máxima, né? Vamos dizer assim, de torcedores aí apoiando a equipe. Então, claro, como o Klinsmann bem trouxe, eu concordo, é um nível de enfrentamento diferente da Série B, onde o Vitória ficou por muito tempo invicto, né, dentro de casa. Pegou o Bahia, que é um clube de Série A, mas é um clássico, né, tem um tempero a mais essa partida, e venceu no Barradão. Mas tudo isso, por mais que seja contra times de Série B, contra o Bahia, que é um clube de Série A, mas é um clássico, tudo isso mostra que para o Palmeiras também vai ser difícil enfrentar o Vitória no Barradão, que não vai ter moleza. Claro, se a gente for destacar pelo poder de investimento, pela qualidade do elenco, o Palmeiras é o favorito para o jogo, né? Mas tenho certeza que vai ser um jogo complicado.
Quando você enfrenta um time bem treinado, como é o time do Vitória, né? Como o Clisman falou sobre o trabalho do Locondé, é mais difícil. Por mais que seja uma qualidade técnica inferior, mas um time bem treinado, ele consegue equilibrar mais as coisas. Então, é um jogo difícil para o Vitória, mas para o Palmeiras, perdão, é muito difícil também. Fora de casa, enfim. O Palmeiras vendeu a sequência de jogos também, né? Entre Libertadores, Campeonato Brasileiro começando agora. Então, tudo aí tem um peso. E pensando pelo lado do Vitória, né? É bonita essa sinergia que foi criada do torcedor, foi retomada, na verdade, retomada do torcedor com o time, com o clube, desde aquela reta final da Série C, né? 2 anos, depois no acesso para a Série A, e agora vai chegar na Série A essa sinergia mais uma vez do torcedor. É muito importante um clube como Vitória, que chega voltando para a Série A. A última foi em 2018, então tem um cenário positivo ali do torcedor abraçar o clube. Agora o torcedor também tem que estar ciente de que vai ser difícil, vai ser uma Série A difícil. O primeiro objetivo é fugir do rebaixamento, então tem que entender os adversários, os resultados, para não se criar uma pressão grande. Óbvio que se conseguir uma vaga na Sul-Americana, algo a mais, excelente, ótimo, mas não é no patamar financeiro de uma equipe que está voltando para a Série A agora. O Cruzeiro é prova disso, que voltou para a Série A e com uma camisa gigante não consegue. Está disputando, conseguiu uma vaga na Sul-Americana, mas ainda assim é com problemas. Então o Vitória tem que saber, o torcedor do Vitória tem que estar ciente das dificuldades que vai ser a Série A. É uma Série A já diferente do que foi há 6 anos, uma diferença financeira muito maior, mas com o torcedor em campo, como vai estar domingo, as coisas podem ficar muito mais equilibradas. E aí o Vitória, com o apoio da torcida, tende a ficar forte, e ficando forte em casa, numa Série A, né, já é forte em casa, mas ficando forte numa Série A, a campanha como mandante pode ser primordial aí para uma permanência do Vitória na Série A.
Isso daí. Para a gente pegar o gancho aí, né, da partida do Vitória contra o Palmeiras, também falamos do Fortaleza e do Bahia, né, que vão estrear nessa semana na Série A, vamos para o site agora da Bet Nacional palpitar nas partidas, né, de estreia do Campeonato Brasileiro, né, fazer aí aquela famosa aposta, tradicional aposta, para ver se consegue aí uma graninha extra, né? E lembrando para você que quer apostar no site da Bet Nacional, tá? O QR Code que te leva direto para o site está aparecendo embaixo da câmera do Clisma, tá? É só apontar aí a câmera do seu dispositivo para esse QR Code, que vai direto para o site da Bet Nacional, ou, eu não sei se o link está na descrição, mas se não tiver, você escreve aí o site da Bet Nacional e usa o código do podcast 45, que é super importante, tá? Para você ajudar também aí essa parceria, né, do Pod 45 com a Bet Nacional, beleza? Então, faz aí a tua fezinha e é só apontar a câmera aí para esse QR Code embaixo do Clisma, beleza? Vamos lá dar uma olhada nos jogos da Série A, Márcio, que vai acontecer aí nessa semana, né? Vai jogar, como a gente bem viu, Vitória contra o Palmeiras. Tem também o jogo do Fortaleza e o jogo do Bahia, né? Internacional e Bahia fora de casa. Primeiro eu vou perguntar aí para a Cláudia e para o Clisma. Vamos apostar só nessas três partidas, né, dos times nordestinos na Série A, ou a gente vai se alongar e palpitar também nos outros jogos?
É meio difícil.
Rapaz, acho que a gente pode pegar esses jogos do sábado mesmo. E aí o Vitória pro domingo, deixa pra live de sábado aqui. O pessoal também vai apostar nesses de domingo, acho que tá de boa. Mas pra agora, esse Internacional e Bahia, rapaz, eu tô curioso pra ver se ambos marcam.
Concorda, Cláudio? Pra mim é difícil fazer essa análise, viu? É um jogo bem imprevisível, assim, na minha opinião.
Ou ambos marcam ou o mercado de gols. Eu acho que tem. Pode ser um jogo de gols aí. Vai ter problemas na defesa, né? Então pode facilitar também pro Internacional. Mas é um jogo bem difícil de apostar. O início do Campeonato Brasileiro é muito difícil, né? Porque são muitos jogos equilibrados. Até você entender o desenho das equipes. Porque tem uma diferença de patamar, né? Do estadual. O Internacional caiu, né? Pro Juventude na semifinal do Gaúcho. Mas caiu nos pênaltis, enfim.
E ainda assim, tem um tabu histórico do Bahia contra o Internacional de ter muita dificuldade jogando lá no Rio Grande do Sul. Então, acho que assim, beleza que tabu não entra em campo, mas querendo ou não, você quando vai fazer sua análise sobre um jogo, assim, sobre um confronto, você acaba levando isso em consideração também.
Eu acho que vale nesse ambos marcos. Eu acho que vai. Não, vale uma porra.
É.
Então, eu tô aqui só para desempatar. Se vocês discordarem, aí eu dou aquela opinião. Mas vamos então de ambos marca. Ó, tá boa, né? Tá pagando bem. Pronto. Tem também a...
E aí?
Vai apostar em outros jogos, né, também? Ou só nesse? Vamos em outros.
Outros jogos também são complicados.
Vocês que sabem. Se quiser ir só nesse, a gente vai. Quem manda são... São vocês.
São Paulo e Fortaleza, vamos ver essas odds aí. Só pelo menos para ter uma pequena noção.
São Paulo tá pagando. Eu sei que o Fortaleza tá mais de 4, né? 4.02.
02.
Rapaz.
E o Fortaleza, por mais que tenha vencido aí, né, na Sul-Americana, tá oscilando. Eu iria assim no mercado de gols, né? Como o Cláudio falou. Mas tô aqui para desempatar. Quem manda são vocês.
O pior é que são dois times que estão oscilando na temporada, né, Cláudio? Então, assim, não eu consigo ter segurança para apostar em um resultado.
Nem os dois com confiança.
É. Até para o cara colocar um empate também é difícil, porque o momento dos dois, assim, ganha um jogo, aí depois perde, faz uma atuação boa, e depois vai mal de novo. É difícil. Então, acho que assim, mercado de gols, dá para colocar alguma coisa aí. Vamos ver. Mais 1,5, pagando aí 1,44.
É para juntar.
Acho que vale, Cláudio.
O outro, né? Para juntar com o do Bahia, vale.
Isso.
Beleza, bom,
vamos ver quanto é que fica.
Pode fechar nisso. Mostra aí esse total, Márcio. Quanto que ficou?
Ficou uma
2,84.
Tá bom. Cláudio, como o nosso... Ou o Márcio, né? O próprio Márcio. Mas eles que vão dizer aí o valor que aposta. Nessas horas aí, quem manda são os homens.
Eu gosto mais de no valor mais rápido. 25. Nada muito ousado, não.
Fecho com o Cláudio. Pode botar 25 aí, então.
Que aí volta quanto? Volta...
Um mico e uma garça.
Aí...
Calma, meu amigo. Pera aí, que... Nossa. Se a merda cobrir, aí a gente se lasca.
Cai todo mundo, meu amigo. Uma aposta
com
dessa,
calma. Né? Uxi. Irmão, aí é instauração de CPI, pô, aqui pro lado da gente. Vamos com calma.
25
tá bom.
Voltando na
segunda-feira era Caxangá, Cláudio, irmão, passa lá no RH. Aí o negócio fica ruim. Mas tá bom, assim.
Aí, pô, a gente tem que ajudar nesse sushi de Rodrigo, pô.
Amanhã.
Tem que dar esse look pra ele. Exatamente. Dia, cara. Oxi, pronto. Pode fechar nisso aí.
Deixa aí.
Pois tá massa. Destacar aí mais uma vez, né, pra turma. Quiser apostar na Bet Nacional, use o código podcast45, que fortalece aí a nossa parceria, beleza? É isso. Tu ia falar algo, Cláudio?
Não, eu falei que era fechar a aposta e ter fé agora. Agora é esperar.
Isso aí.
Agora é orar, Scarpinha.
Luciano Santos até colocou aqui, o Bahia principal marcou em todos os jogos. Ou seja, foi uma boa alternativa.
Bom palpite. Mas é isso, antes da gente finalizar a live, tem aqui dois assuntos ainda relacionados à CBF, né? Data de confronto e tudo mais. Vamos passar aqui de forma mais dinâmica, que a CBF alterou a data do confronto entre Fortaleza e Altos, quartas de final da Copa do Nordeste, né? Antes estava marcado para o dia 20, né? Se eu não estou enganado, é um sábado, né? 20 de abril. E aí, esse jogo ele foi adiado para o dia 21, o domingo, né? E teve essa alteração, é o único jogo restante da fase de quartas de final da Copa do Nordeste. Quem passar de Fortaleza e Altos enfrenta aí o Sport. Perguntar ao Clauber e também ao Clisman se eles têm algo a destacar, comentar sobre essa pauta, senão a gente já pode também, para acelerar, já que estamos na reta final, falar do nosso último assunto.
É só a bagunça, né, da CBF, que marca um jogo, tinha um jogo, né, programado pro Castelão, marcou outro pro Cime, e aí teve que alterar. No caso, marcou o jogo do Ceará na estreia da Série B pro sábado, que já estava marcado o jogo do Fortaleza na Copa do Nordeste, e aí teve que adiar o jogo do Fortaleza pro domingo, e o Ceará fica jogando no sábado, joga no sábado, né, na estreia da Série B, dia 20. Enfim, a mesma bagunça que teve na questão do VAR na Copa do Nordeste, nas quartas de final, quando anunciaram a escala de arbitragem sem o VAR, depois colocaram. Hoje é dia 12, né? Faltam 9 dias para a estreia da Série C e não se tem tabela da Série C ainda também. Assim, a gestão de Edinaldo é muito ruim em vários aspectos, mas nessa questão de tabela e organização, os caras estão se superando, né? Então, confirmados aí esses jogos, né? Ceará dia 20 joga em casa, o Fortaleza no dia 21, e o Fortaleza perde um dia aí de preparação para o jogo subsequente, né, da Copa do Nordeste, caso avance. Então pode ter um motivo aí para reclamação, mas agora já não tem muito mais o que fazer.
Lisman, algo a destacar?
Não, basicamente isso mesmo que o Kleber falou, é algo que o Fortaleza vai precisar mesmo se desdobrar nessa questão de recuperação e avançando, né, na Copa do Nordeste. Viaja para o Recife para enfrentar o Sport, então já é mais um ponto aí, né, essa questão de ter que dosar o desgaste também, a turma tem que calcular isso direito para não correr o risco de perder algum dos jogadores nessa situação por lesão, enfim. Vem uma sequência pesada aí nesses próximos meses. Então, passando ali, se conseguir passar pelo Altos, já vai ter que quebrar um pouco a cabeça nessa situação.
Perfeito. Nosso último assunto também relacionado à CBF, data de jogos, é o seguinte: a CBF ela divulgou a tabela da primeira rodada, das quatro primeiras rodadas, né, na verdade, da Série B, né, onde dos times nordestinos vão jogar CRB, Ceará e o Sport, né? Tem matéria no site do NE45 com o documento, né, detalhando aí horário, data, local da partida. A CBF só não divulgou qual emissora, né, qual streaming vai transmitir cada partida, mas só para trazer rapidamente aqui para o Cláudio e o Clisman comentarem, o CRB estreia na primeira rodada, né? Vai pegar o Novo Horizontino fora de casa na sexta, que é a data de abertura, né, da Série B, dia 19, sexta-feira, tá, contra o Novo Horizontino, 7 horas da tarde, em Novo Horizonte. O Sport vai estrear fora de casa também contra o Amazonas no dia 20, no sábado. Esse jogo é às 5 horas da tarde, 17 horas. E o Ceará joga em casa também no sábado, às 18 horas, né, 6 horas da tarde, vai enfrentar o Goiás no Castelão. As estreias aí desses times. E aí tem a segunda, a terceira e a quarta rodada lá no site do NE45. A matéria para você conferir aí de forma bem detalhada e com mais calma. Inclusive, foi o Clisman, né, que escreveu aí essa matéria. Quem quiser conferir, só ir por lá. Mas é isso, né, Cláudio? É Clisman, estreia desses clubes. E também um ponto negativo em relação a essa tabela divulgada pela CBF é que faltou o detalhamento da TV, né? Onde cada partida vai ser transmitida.
E Caxangá, eu acho que isso já está definido, porque, veja, a tabela é detalhada pela divisão dos horários, provavelmente as TVs escolheram. O Sport TV escolheu, sei lá, talvez possa ter escolhido esse Ceará e Goiás aí, e por isso que não mudou, que é um jogo de sábado, 6 horas, que é uma faixa de horário do Sport TV. Esse jogo de sexta, 7 da noite, também pode ser um do Sport TV, ou Novo Horizontino, CRB, ou Botafogo de Ribeirão América. Ou seja, já deve ter essa divisão, mas os caras simplesmente não colocaram aí na tabela, né? Mas assim, pela divisão, da forma como está dividida, jogo segunda, 9 da noite, deve ter já o que é de Premier, o que é de TV Brasil, qual tem mais vai ser transmitido?
Canal
Sport
Gold.
TV, o Gold, né? O
O
Gold também.
Gold também, né?
questão é Sport TV, Gold e TV Brasil, né? Já deve ter uma divisão aí de esse horário aí, Chapecoense, Ituano, 3:30 da tarde, no sábado. Isso deve ter alguma transmissão, pô. Porque não é possível esse horário aí ser obra do acaso. Porque não 4 da tarde, por exemplo. Então, já deve ter essa divisão, mas não foi divulgado ainda. Vamos esperar nos próximos dias aí. A CBF trabalha com calma, né? Tudo dela em cima da hora, tudo sem muita pressa. Vamos esperar para ver. Vai ser importante até para o torcedor saber, né? Hoje em dia, para o torcedor saber onde o jogo vai passar é muito mais complicado, porque são muitos. É complicado, mas é bom porque tem muitas opções. Mas por isso que eu tenho até um perfil no Instagram que eu sigo, que é o Fute na TV, que todo dia ele bota a programação da TV dos jogos onde vão passar. Porque aquilo ali é meu manual. Todo dia eu olho aqui qual jogo vai passar, onde vai passar, porque meu amigo é canal até as horas. Mas isso é bom, eu acho que é bom. Você ter várias opções para assistir os jogos do seu time, de outros times, é melhor do que apenas um ou dois canais que deixam de passar também alguns jogos. Então, quanto mais opções, melhor.
Por aí, né, Clisman?
Concordo mesmo, realmente, você ter várias opções.
Opa. Tá com delayzinho, tá com delay, pode prosseguir.
Beleza, e realmente isso assim, de você ter várias opções para assistir é massa. De certa forma também pode confundir um pouco o torcedor. Pô, você sai procurando em vários canais, mas agora assim, acho que com a chegada de, vamos dizer assim, de emissoras, né, canais assim que transmitem no YouTube de graça, já é uma coisa que muda, para você não ter que estar toda vez tendo que assinar um streaming diferente, algo que já acontece, né, mas pelo menos você passa a ter opções gratuitas para poder assistir um campeonato assim, até como a Série B mesmo, é importante demais. Acho que ajuda muito. E é massa, assim, para agregar, tanto com o torcedor poder se familiarizar mais com um formato diferente pela internet, você, de certa forma, democratizar um pouco mais o acesso, é bem bacana. E essa sequência agora, assim, só para falar dessas 4 primeiras rodadas, o Sport vai dar uma viajada legal, né? Porque enfrentando no sábado o Amazonas, tendo que ir lá para Manaus, depois volta para receber o Vila Nova na sexta-feira seguinte, depois já viaja de novo, vai para Curitiba, uma viagem para o norte, outra para o sul, e tudo voltando assim para Recife. Meu amigo, a turma vai acumular milhas para caramba aí nessas primeiras semanas. E o Ceará também tem um início aí, também dá para dizer que é um. Já com pedreiro assim, de vez, que você pegando o Goiás, depois vai enfrentar o Mirassol, o CRB e o outro que é o Novo Horizontino, já um começo chato que serve para testar também. E ver essa recuperação do Alvinegro depois essa montanha russa assim, de emoções que foi ter conquistado o Campeonato Cearense e pouco depois já ter sido eliminado na Copa do Nordeste para o Sport. Então é um momento que essa oscilação assim, na parte emocional, a parte psicológica do time, precisa ter um cuidado, né, da comissão técnica. E esse começo de Série B já serve para você testar também e ver o quanto que isso afetou ou não, né, ou foi superado pelo elenco alvinegro nesse momento aí de Série B. Mas jogos interessantes também. CRB que aí vai pegar o Novo Horizontino na estreia, volta para Maceió para receber o Amazonas, viaja para pegar o Ceará e depois recebe a Chapecoense. Acho que uma sequência assim não tão complicada quanto a do Ceará, mas também tem a possibilidade do CRB conseguir engatar uma sequência boa de resultados. Imagino que pelo menos aí de 6 a 7 pontos. É algo possível do CRB fazer e já dar uma largada boa nessa Série B.
Perfeito. Pois é isso, né? Dos assuntos, né? Da pauta da live de hoje, falamos sobre todos, 1 hora e 5 minutos de programa. Vamos finalizar por aqui, agradecer aí mais uma vez a audiência, a você que está nos assistindo. Se ainda não deixou o like, a curtida, não esquece, deixa aí o like, deixa a tua curtida, é muito importante para fortalecer o nosso trabalho. E se inscreve aqui também, ativa o sino das notificações, né? Porque às vezes o YouTube não notifica a você inscrito, né, que a live começou, que tem vídeo novo aqui no canal, então é importante que você se inscreva e assim ative, na verdade, o sino aí das notificações, beleza? Então, muito obrigado à audiência, agradecer mais uma vez ao Clauber, ao Clisma e também ao Márcio, que estava aí na produção. Vamos embora, valeu, tamo junto.